Jogos de luta sempre marcaram muito a minha vida. Eu lembro de quando eu ia pra casa do meu amigo no sábado, levando meu PlayStation e aquela case preta com vários e vários jogos de luta. E a gente ficava de 2 horas da tarde, às vezes até 9 horas da noite, jogando todo tipo de jogo que você pudesse imaginar. Def Jam, Dragon Ball Budokai, Street Fighter, Ginásio Doom. Mas o jogo que eu acho que a gente ficou mais tempo jogando foi Marvel vs Capcom 2. Um jogo bugado, feio, mas que eu simplesmente adoro. E é dele que eu vou estar falando hoje. Só passando aqui para lembrar que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras ao meio-dia nos agregadores de áudio Anchor e Spotify. E episódios novos todas as sextas-feiras em RadioJHero.com. Também temos o nosso Instagram, @entremidiaspodcast, e nosso TikTok, @entremidias.podcast. Passa lá, dá aquela curtida e aquele comentário. A gente se vê por aí. Olá pessoas, aqui mais uma vez é o Nesh, e vamos de episódio exclusivo para a rádio, porque vocês estão cansados de estar um mês inteiro só eu recomendando anime de vampiro para vocês assistirem. E olha, o intuito desse podcast veio muito na esteira de um dos meus vídeos recentes favoritos, que é o vídeo do Gemaples falando do Mortal Kombat... Do Mortal Kombat Armageddon, né? Dele traçando um paralelo geral dos Mortal Kombat de PlayStation 2 e focando principalmente no Armageddon. E os jogos de Play 2, você que jogou bastante jogos Play 2 concorda comigo, é que o Play 2 ele é uma época muito específica para jogos de luta. Porque ele veio numa era pré-Mugen. E você está pensando, Nesh, o que é Mugen? Mugen é uma engine... aberta, criada especificamente para que você possa criar jogos de luta. E ela é aberta, então você consegue adicionar todo o personagem que você possa imaginar e criar o seu próprio jogo de luta. Para tanto que tem até alguns que eu gosto, como CoFZillion, Marvel vs Capcom 3... Não, Marvel vs Capcom 3, não. SNK, Capcom vs SNK 3, por exemplo... O Hyper Dragon Ball Z, que eu não ironicamente acho um jogo de luta muito bom. Eu só acho que faltam alguns personagens, mas ele é um jogo bem divertido de jogar. Mas o que caracteriza o Mugen é o fato dele ter, de você colocar quantidades absurdas de personagem. Eu já vi jogo Mugen com mais de 200 bonecos. E, tipo, quando você tem 200 bonecos dentro de um jogo de luta, ainda mais um jogo que é feito... por pessoas que não são exatamente programadores, o resultado é um jogo quebrado. E os jogos de PlayStation 2, eles têm um pouco disso, sabe? Porque uma coisa comum dos jogos de luta do PlayStation 2 é que eles tinham uma quantidade absurda de personagens, sabe? Como os jogos de Play 2, eles tiveram um salto na qualidade e no armazenamento muito grande... A gente tem que lembrar que, por exemplo, os jogos de PlayStation 1 eram 800 MB. Os jogos de PlayStation 2 podiam ter até 4.4 GB. Então isso permitia não só uma quantidade absurda de conteúdo, como de personagens propriamente ditos. Você vai pegar, por exemplo, Def Jam tinha mais de 40 personagens, se eu não estou enganado. E para tanto que isso é um número muito grande para um jogo de luta, principalmente um jogo de luta daquela época. Mesmo hoje em dia, 40 personagens é muito. Se eu não me engano, Street Fighter deve ter o quê? Street Fighter deve ter por volta disso daí, Street Fighter 5, tá? Que é um jogo que recente, que lançou o quê? 2016? Então, jogos de luta para PlayStation 2, eles tinham essa quantidade massiva de personagens. Cara, você vai pegar um Naruto Ultimate Ninja 5, velho... Acho que, se eu não me engano, aquele jogo tem mais de 60 personagens, tá ligado? Tipo, você tem várias versões do personagem, Naruto clássico, Naruto Shippuden, Sasuke clássico, Sasuke Shippuden, pra tanto que um dos personagens mais difíceis... Não, personagem mais difícil? o personagem mais difícil de desbloquear naquele jogo lá, o Sasuke clássico, sabe? E o Sasuke clássico e o Minato. O Sasuke clássico era muito difícil de encontrar e o Minato era quase impossível, porque pra você desbloquear o Minato, você tinha que fazer 100% do jogo. E aquele jogo tinha muita, muita coisa pra você fazer. Então essa é uma característica dos jogos de luta daquela época, sabe? Você vai pegar Budokai Tenkaichi, mesmo Battle Stage Doom e tal. Então, cara, era uma quantidade massiva de personagem. E uma outra coisa que deixava esses jogos tão interessantes era que você tinha muitos personagens secretos. Que é uma coisa que, inclusive, eu sinto falta nos jogos atuais, sabe? Que são jogos que utilizam muito essa coisa de DLC, de você ter que pagar pra ter o personagem. Cara, eu me lembro que quando eu tava jogando KOF 2002 Unlimited Match, que é, na minha opinião, o último jogo genuinamente bom de The King of Fighter, depois a franquia nunca mais teve um jogo naquele nível, mas eu lembro, cara, que eu ficava dias, às vezes semanas, pra desbloquear todos os personagens, e aquele jogo tem boneco. Mas eu já vou voltar nele uma outra hora. E isso nos leva a um Marvel vs Capcom 2. Que essa série Versus da Capcom, ela já fez sucesso já há muito, muito tempo. Começou com Street Fighter vs X-Men, depois o, se eu não me engano, Marvel Super Heroes, depois o Marvel vs Capcom 1, que é aquele primeiro que era um esquema, que tinha iniciado o esquema de tag, mas era um esquema com dois personagens. E aí a gente foi pro PlayStation 2 e teve o Marvel vs Capcom 2, que foi o jogo que lançou esse esquema de tag, mas com três personagens. Porque assim, os jogos em estilo de tag até tinham um jogo ou outro que experimentava, mas foi essa série Versus da Capcom que tornou esse estilo de jogo popular. Até mesmo aquela questão de você ter combos, tipo, os jogos japoneses, tipo Guilty Gear, BlazBlue, eles já tinham uma pegada desse tipo. Mas assim, tipo, Marvel vs Capcom, a série, né, a série Versus, foi o jogo que começou essa coisa de você, de você começar um combo no chão, você dar um golpe, um gancho, levantar o boneco e continuar o combo lá em cima. Foi esse jogo que meio que tornou essa mecânica conhecida pro resto do mundo todo, o que antes era uma parada de nicho dos jogos que faziam sucesso especificamente lá no Japão, né? E cara, o que dizer de Marvel vs Capcom 2? Marvel vs Capcom 2, ele é um jogo extenso, um jogo grande, mas é meio paradoxal, porque ele é um jogo ao mesmo tempo muito grande e muito pequeno. Você tá pensando assim, pô Nesh, como é que um jogo pode ser muito grande e muito pequeno? Porque assim, você que como eu teve um PlayStation 2 desbloqueado, pirata. Porque assim, gente, eu vou falar, eu acredito que assim, todo mundo que teve PlayStation 2 no Brasil, teve um PlayStation pirata. Todo mundo no Brasil, tá? Pode até ter tido pessoas que tiveram o original, mas em algum momento a pessoa usou o destrave, porque era uma coisa quase que universal, sabe? Eu até acredito que muito do que fez e faz o PlayStation 2 ser o melhor console de mesa da história foi muito por causa dessa popularização do desbloqueio. Então, se você, assim como eu, teve um PlayStation 2 destravado, você deve ter comprado aquela série de aquele CD lá no 3x10 da vida, que era um jogo que vinha 10 em 1. Que no caso, nesse 10 em 1, se eu não estou enganado, vinha um jogo do One Piece, o Rumble Fish, se eu não me engano, Marvel vs. O Capcom Fighting Evolution, que no caso é um outro jogo de luta da Capcom, um jogo lá todo maluco lá, que eram os personagens da franquia da Capcom. Você tinha o Rumble Fish, se eu não me engano, Spectral vs. Generation, que é um jogo de luta aleatório lá, e o Marvel vs. Capcom 2, né? E o Marvel vs. Capcom 2, cara, ele é um jogo que ainda que tivesse uma quantidade massiva de personagens, se eu não me engano, ele tem quase 70 personagens, ele tinha o quê? 800? mega de espaço, sabe? É um jogo que, tipo, poderia facilmente rodar no PlayStation 1, eu acho, acredito eu. Pra tanto que ele vinha nessas coletâneas de jogos de 10 em 1. Pra vocês terem uma ideia do quanto que ele era um jogo leve, saca? Então, ele é um jogo que tinha, ao mesmo tempo, muita e pouca coisa. E uma coisa comum, que inclusive o próprio G-Maps fala no Mortal Kombat Armageddon, é que aquele jogo, ele era muito massivo, mas ao mesmo tempo que ele tinha muita coisa, a muita coisa que ele tinha era gorduroso. E esse jogo, o Marvel's Capcom 2, ele funciona meio que de uma maneira oposta, sabe? Ele é um jogo que só tem muito boneco, sabe? E por que que eu falo, né, já falando do voltando ao início do podcast? Por que que ele é um jogo feio? E quando eu falo que ele é feio. Principalmente quando você vai comparar com o Marvel's Capcom 1 e o Marvel's Capcom Ultimate, o 3, que veio depois para Xbox 360. Porque os cenários no Marvel's Capcom 1 e no 3 são cenários vivos, são cenários bem bonitos, bem alegres. E o Marvel's Capcom 2 é um cenário 3D vazio, sabe? E assim, ah, Nesh, mas é um cenário 3D, eles estavam no futuro, eles estavam experimentando coisas diferentes. Só que assim, os cenários, eles são feios. Eles são feios, eu falo, assim, não falo nem tanto do ponto de vista estético, mas eu falo que eles são cenários desinteressantes. São cenários vazios e que na maioria das vezes não conversam com os personagens. Porque você tinha no Marvel's Capcom o cenário do Mega Man, o cenário dos X-Men, o cenário do Capitão Comando. Você tinha esses cenários temáticos. E no Marvel's Capcom 2 você não tinha isso, sabe? Era um cenário 3D, um 3D datado, cabe muito bem dizer, e vazio, sabe? Era um cenário sem vida, saca? E o Marvel's Capcom 2, ele não tem só esse problema com relação aos cenários em si. As músicas, cara, assim, quando você vai trocar de personagem, por exemplo, no Marvel's Capcom 3, você tem a trilha sonora do personagem tocando, sabe? É algo que é interessante, porque assim, é um detalhe simples, mas que muda o flow do combate, sabe? Tipo, quando você vai trocar, por exemplo, por Ryu, você tem a música do Ryu tocando. Por exemplo, quando você vai tocar pro Capitão América, você tem a música do Capitão América tocando quando é ele que tá jogando. Só que no Marvel's Capcom 2, cara, são umas músicas, é um jazz fusion com pop. E tipo, ó, por exemplo, pensa que você tá lutando, por exemplo, Akuma contra a Sentinela. Aí tá lá o demônio Akuma contra o Sentinela, aquela máquina de matar mutantes, e tá tocando um jazzinho no fundo, sabe? É meio broxante, se eu diria. O negócio é que as músicas, elas não são nem músicas ruins. Elas são músicas que simplesmente não combinam. Parece que são músicas meio genéricas, sabe? São músicas até legais pra você colocar de fundo nos vídeos. De comentário e tal, mas assim, são músicas meio genéricas que não dizem nada com nada, sabe? E isso vai, cara, até mesmo pros personagens. Por quê? Porque os personagens do Marvel's Capcom 2 têm uma quantidade absurda de personagens, tá? Tipo, você tem mais de 60, eu falo, chuto por baixo, 60 personagens, tá? Ó, só dos que eu consigo lembrar de cabeça, você tem o Ryu, o Ken, a Chun-Li, o Dalsim, o Charlie, o Guile, o Akuma, o Bison, o Ciclope, a Vampira, o Sentinela, dois Wolverines, o Capitão Comando, você tem até personagens exclusivos desse jogo. Você tem o Silver Samurai, você tem a Felícia, você tem o Dan, você tem o Mega Man, você tem a Ro, você tem a T-Bone, tipo, cara, isso são só alguns, tá? Tem uma penca de personagem que eu não citei ainda. E fora que tinham personagens que tinham mais de uma versão. Por exemplo, o Wolverine tem dois Wolverines naquele jogo lá, tá ligado? E aí você tem o Mega Man, que é o Mega Man clássico, e a Ro, e fora T-Bone, que é do Mega Man Legends, tá ligado? Então, assim, cara, tem uma quantidade massiva de personagens, sabe? Tem por baixo 60 personagens. Sendo que tem algumas coisas interessantes. Tem personagens, que no caso, se eu não me engano, são dois, que é o Amigo, que é aquele homem planta cacto, e a Sonson, que eles são personagens que estrearam no Marvel's Capcom 2 e que eles iam aparecer em outros jogos depois. Só que como esses jogos eles foram cancelados, esses personagens só existem dentro desse jogo. Fora a Ruby Heart, que é, se eu não me engano, a personagem exclusiva desse jogo, sabe? Ela é a personagem que só tem nesse jogo, para tanto que não tem ela no Marvel's Capcom 3 e não tem ela no Marvel's Capcom Infinity, vulgo o pior Marvel vs. Capcom de todos, sabe? Que, cara, o Infinity é trágico, trágico. Mas voltando, esse jogo, cara, ele tem uma quantidade massiva de personagens. Mas quer ver uma coisa que ele, por exemplo, não tem? Tempo limite para você selecionar os personagens. Porque assim, por exemplo, quando você vai jogar com quase todos os jogos de luta que existem, você tem um tempo estipulado para selecionar os seus personagens. Isso aí é muito porque esses jogos eles eram originalmente de fliperama, correto? Só que esse jogo não tem, sabe? Esse jogo não tem time, esse jogo não tem, por exemplo, uma parada para você selecionar os personagens aleatoriamente, sabe? É um jogo que assim tem funções básicas nele que são capadas. E eu não falo nem tanto de gameplay. Porque assim, com relação a gameplay do jogo, bom, você tem um esquema de tag, dessa vez com três personagens, sendo que você pode, quando você está defendendo, você pode apertar um botão para poder empurrar o personagem, certo? E você pode, por exemplo, levantar o personagem para cima, você está fazendo um combo, e aí você pode levantar o boneco para cima e continuar esse combo no alto, sabe? E além disso, você tem uma parada que quando você aperta, se eu não me engano, os dois botões fortes, você pode... você dá tipo um golpe potente que você expulsa o personagem da tela e aí vem outro personagem. Fora isso, você tem o sistema de assist, que você pode, no meio do seu combo, chamar um outro personagem ou para continuar um combo, ou para te dar vida, ou para te livrar de algum combo. Eu lembro que existem assists específicos, isso você pode escolher quando você vai selecionar o personagem. Tem três tipos de assist: o assist vermelho, o azul e o verde, né? Então, além de tudo isso, você tem um esquema de especial, que você pode fazer o especial de cada personagem. Por exemplo, você pode fazer primeiro o especial do Strider Hero, depois o especial da Jill, e em seguida o especial do Cable, vulgo o personagem mais roubado desse jogo. Mas, ou você pode apertar os dois botões, se eu não me engano, o R1 e o L1, se eu não estou enganado, uma dessas combinações que você apertava, você fazia um especial triplo para poder usar todo o poder dos três personagens, não é? Então, tipo, em termos de gameplay, ele é até bem divertido, para dizer a verdade, apesar dele ser absurdamente quebrado. Que você tem, por exemplo, o Sentinela, que tem combo infinito. Você tem a Tempestade, que é absurdamente rápida e roubada. Você tem a Vampira, que é um boneco... Cara, tem uns bonecos assim... A parada do Marvel's Capcom 2 é que ele tem bonecos que são assim... Tem bonecos que são injogáveis, simplesmente injogáveis. Por exemplo, o Dan e Servebot. Por exemplo, que o Dan... Porque assim, o Dan a gente até releva. Porque o Dan, ele é o boneco piada. Ele é feito pra ser injogável, sabe? Só no Street Fighter V que os caras são tão cracudo de jogo de luta que os caras conseguem fazer infinito com o Dan. Ou conseguia, não sei se a Capcom... Acho que a Capcom deve ter nerfado esse, o infinito do Dan no Street Fighter V. Mas você tem, por exemplo, o Serverbot, que não tem combo nenhum direito, mas em contrapartida o boneco é tão baixo que golpes normais não pegam nele. Você só consegue bater nele se você agachar, sabe? Aí você tem a Roll também, que é injogável, como a versão capada do Mega Man. E tipo, cara, assim, quando você vai ver os torneios, cara, dos caras jogando Marvel's Capcom 2, cara, os caras, eles só colocam o trio dos caras é basicamente Sentinela, se eu não me engano é Sentinela, Tempestade e Capitão Comando. É só esses, tá? Pra tanto que os caras, eles até fazem um esquema específico, né? Pra quando vai jogar torneio desse jogo, que eles botam bonecos com peso. Que eu quero dizer com isso? É que assim, o jogo ele é tão absurdamente quebrado que eles têm que botar personagens. Vamos dizer uma seguinte situação, né? Você tem personagens, digamos que você tenha 10 pontos. E tem personagens que tem peso 6, né? E aí você tem que, por exemplo, você tem 10 pontos para gastar e você não pode passar desses 10 pontos. Sendo que tem personagens que valem 2, personagens que valem 3, personagens que valem 6 pontos. Então, por exemplo, se uma Tempestade e um Capitão Comando valem 6 pontos, você não pode colocar Tempestade e Capitão Comando no mesmo time. Você tem que botar ou um ou outro. Então os caras eles têm que colocar esse tipo de regra, porque senão o jogo fica injogável, cara. Você tem combo infinito do Cable só dele fazendo especial, cara. Aquele boneco é muito, muito, muito roubado. Pra tanto que a gente até tinha uma regra específica quando a gente ia jogar o... Que era uma regra nossa, né? Que a gente não colocava Cable. Porque Cable era um boneco muito, muito roubado. Muito... Cara, o Cable era muito, muito roubado nesse jogo. Muito roubado nesse jogo, né? Cable, que naquela época a gente não sabia que era o filho do Scott, que viajou no tempo, inclusive tem ele no Deadpool 2, que é um filme muito, muito bom. Então, cara, você tinha esse jogo que era bugado, que era feio, sabe? E que é um jogo que, olhando atualmente, ele tem seus muitos problemas. Por exemplo, eu acho o chefe desse jogo um dos chefes mais qualquer coisa que tem. Porque esse, o chefe desse jogo, ele é o Reyes. Que eu acho que é um chefe original desse jogo, né? E assim, o Reyes, ele tem três formas. Que a primeira forma dele é tipo um robô medieval, gladiador e tal. A segunda forma dele é aquela forma de geleia, que é quando você... Quando ele sai da armadura e vira uma geleia verde. E a forma final dele é um monstrão vermelho que sumia da tela, sabe? E assim, ele era primeiro um chefe bem bugado, porque tinha hora que ele sumia da tela e você não sabia onde bater. Mas só que é um chefe absurdamente fácil de vencer. E assim, é um chefe, cara, que ele era um chefe até bem... Assim, pra vocês terem uma ideia, eu não gosto do Marvel's Capcom Infinity, mas o chefão final do Infinity é melhor que esse chefe. É um chefe mais interessante porque o chefe do Marvel's Capcom Infinity é o Sigma fundido no Ultron, sabe? É até uma coisa que cabe muito bem dizer aqui, né, que o Marvel's Capcom Infinity, ele é o pior jogo da série... Mas ele, não ironicamente, tem talvez a melhor história, sabe? Uma história genuinamente interessante, sabe? Que eles têm que pegar as joias do infinito. Aí tem uma parada, tipo, interessante, é legalzinho, tá? Mas assim, é um jogo realmente bem ruim. Pra tanto que na EVO, os caras preferiram voltar com Marvel vs. Capcom 3 do que jogar o Marvel vs. Capcom Infinity. Pra vocês verem o quanto que esse jogo, ele é ruim. Tanto que ele é lixoso. Mas Nash, como você pode dizer que você gosta tanto de um jogo que você ficou até agora criticando? Cara, é porque esse jogo, eu tenho muitas boas lembranças com esse jogo. Porque eu me lembro, cara, que eu fiquei um mês jogando esse jogo com os meus amigos. 4 sábados. Porque esse jogo, Marvel's Capcom 2, ele tem uma coisa que é simplesmente viciante, tá? Simplesmente viciante. Que você começa com um número considerável, mas pequeno de um número considerável de personagens. Você começa com o quê? Com uns 25 personagens, certo? E aí, na medida que você vai jogando, você vai ganhando pontos. E esses pontos serve para você ir na loja e comprar os personagens do jogo, né? Você ia Na medida que você ia virando, jogando, perdendo e ganhando o jogo, você ia ganhando pontos. E esses pontos serviam para você destrancar os personagens. Então, se eu não me engano, cada vez que você virava esse jogo, você ganhava de 2.000 a 2.500 pontos. E com isso, você desbloqueava um personagem, sabe? E, tipo, era um jogo que era tão rápido de virar, justamente por ele ser absurdamente quebrado. Tanto que, assim, alguns dos bonecos mais fortes do jogo já vêm desbloqueados. O Cable é um exemplo disso, né? Que o Cable, tipo, tu bota o Cable, ele fica imbatível. Tipo, a máquina não te vence. E é um jogo, cara, que, assim, você ia jogando e você ia desbloqueando os personagens. Só que aí que vinha o plot twist. Chegava uma hora que a máquina parava de te... Tipo, a loja não tinha mais personagem pra você desbloquear. Então, o que, que você tinha que fazer? Você tinha que pegar, jogar com os personagens, virar com os personagens que você já desbloqueou, pra só depois você ativar o string pra você, pra loja, vir novos personagens. Entendeu? Então, tipo, por exemplo, você nisso, você ia jogando e você ia destrancando novos personagens. Aí você ia jogando com os seus amigos, você ia botando novos personagens, você ia destrancando, você ia habilitando novos personagens, você fazia combinações loucas e fazia combos incríveis. Porque, assim, esse jogo, ele é feio. Sim, as músicas, elas são meio... Sim. Mas esse jogo, a gameplay dele é tão gostosa de você jogar, que você simplesmente fica jogando ele sem parar. E você tinha ainda mais esse atrativo, que era a quantidade massiva de personagens que você podia destrancar. E como naquela época a gente não sabia qual era o personagem bom e qual era o personagem ruim, a gente ficava nessa, a gente ficava destravando todos e todos os personagens. E era sempre uma surpresa cada novo personagem que a gente destravava, saca? E isso até torna, por exemplo... É até meio paradoxal falar isso, mas quando você pega, por exemplo, Marvel's Capcom 2 de Xbox, é uma experiência meio broxante, porque ele já vem com os bonecos já todos destrancados. Aí, tipo, tu pensa, putz, mas a graça era destrancar os bonecos, tá ligado? Entendeu? E assim... Não ajuda muito. Isso é uma coisa... Veja bem, eu posso estar falando besteira. Na verdade, eu posso ter falado besteira o podcast inteiro. Mas assim, do que eu me lembro dos jogos de luta, e é uma coisa que eu percebi, é que os jogos de luta, principalmente o The King of Fighters da SNK, eles tinham muito conteúdo adicional para você desbloquear, principalmente galeria de arte. E o que eu percebo nos jogos da Capcom de PlayStation, tipo a coletânea do Alpha, o Third Strike, o próprio Marvel's Capcom 2, é que você não tinha, digamos, galeria de arte para você desbloquear. Tipo, quando você desbloqueava, era só a artezinha do boneco, saque, sabe? E isso, assim, gente, não é muito por falar. Mas assim, aquele jogo, na questão de arte até pros personagens, não é um jogo muito bom, não. Eu lembro, cara, que assim, até mesmo o Metal Slug Anthology, cara, tipo, até ele tinha galeria de arte, ele não é nem jogo de luta. Eu lembro que, você tem uma ideia, tipo, o Metal Slug Anthology, ele era tão da hora que, tipo, ele vinha todos os Metal Slug, mais o 6, que era exclusivo do PlayStation 2, que no caso você tinha o Metal Slug 1, o 2, o X, o 3, o 4, 5 e 6. E a cada Metal Slug que tu virava, tu destrancava uma galeria de arte. E quando tu destrancava tudo, tu destrancava uma entrevista que tu só consegue ver, acho que, nesse jogo. E assim, é uma parada, assim, na época eu não li inglês, mas assim, tipo, era uma parada que fazia... que te animava a você virar os jogos. Tipo, sempre me animou, porque Metal Slug é talvez a minha franquia de jogos favorita da SNK. Eu gosto mais do Metal Slug do que The King of Fighters, pra vocês terem uma ideia. Eu Eu adoro The King of Fighters, mas eu amo Metal Slug. É algo que, assim, é um dos poucos jogos que eu estou jogando, sempre jogando, sabe? Eu já cansei de virar Metal Slug 1, 2, 3, 4, 5, já conheço todos os caminhos possíveis que você pode pegar, mas é um jogo que eu adoro, cara. Eu simplesmente adoro Metal Slug. É algo que, assim, eu joguei a minha vida inteira e vou jogar o resto da vida, sabe? Aliás, SNK, faça um Metal Slug novo, por favor. Nunca te pedi nada. Na verdade, já pedi um monte de coisa, mas não vão cumprir, né? Mas enfim. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o The King of Fighters 2002 Unlimited Match, né? Que eu, como eu falei antes, foi o último jogo genuinamente bom que a SNK fez da franquia The King of Fighters. E por que que eu falo isso? Porque ele é um jogo, assim como o Marvel's Capcom 2, um jogo massivo. O The King of Fighters 2002 Limited Match, ele deve ter, se ele não tiver 70 personagens, ele está próximo de 70 personagens. E isso, para um jogo de luta, é personagem pra dedéu. É muito boneco. Muito boneco. Muito boneco. Tá, muito. Se eu não me engano, de todos os personagens que teve na franquia The King of Fighters, tipo, eu acho que só não tem o Orochi, o que é estranho, eu já vou explicar por quê, mas só não tem o quê? O Orochi, o Eiji, a Chizuru, o Mr. Big e o Krauser. É, eu acho que é só esses mesmo que não tem. Tipo, tem todos os outros bonecos pré-Saga Ash, tá ligado? Mas assim, mas Nash, então nesse caso, o The King of Fighters 2002 Unlimited Match, ele tem esse problema no Marvel's Capcom 2? Não. Por quê? Porque ele tem, primeiro, uma galeria de arte muito grande. Tipo, a arte daquele jogo primeiro é bem mais bonita. O jogo em si é muito mais bonito. É o pináculo do 2D antigo do KOF, sabe? Aquilo ali é o pináculo. Os cenários são muito bonitos. As músicas daquele jogo combinam muito mais com os personagens em si. Fora que aquele jogo lá, ele tem um fator de replay, que é uma coisa que eu genuinamente, cara, eu entendo que isso é algo que não vai voltar. Porque, assim, DLC é a tendência atual. Não faz muito sentido os caras, eles regredirem pra uma coisa antiga, sabe? De botar personagens desbloqueáveis dentro do jogo, sabe? A tendência é os caras fazerem por DLC mesmo, sabe? Até porque o custo de criação desses jogos aumentou bastante, né? Mas é uma coisa que eu sinto falta, porque você tinha um fator de replay muito grande. Porque, assim, naquela época a gente não jogava jogos de luta pela história, sabe? Os jogos até tinham, mas era uma coisa que ficava mais implícita do que explícita, saca? Então a gente jogava muito mais porque tinha coisas para desbloquear dentro do jogo e porque a gente chamava rapaz e ficava jogando horas e horas e horas e horas e horas a fio, sabe? Não tinha esse, digamos, apelo, principalmente pelo modo online, pelo competitivo, que alguns jogos hoje em dia têm. Então, assim, o KOF 2002 Unlimited Match, ele tinha uma coisa que ele tem, cabe muito bem dizer, bem menos personagens para desbloquear do que o Marvel's Capcom 2. Se eu não me engano, de personagens desbloqueáveis, você tinha o EX Takuma, o EX Kenso, o EX Robert e 7 chefões, tá? Ah, são 7 personagens, não. São 7 chefões, sabe? É como se você tivesse um Mortal Kombat, você pudesse destrancar o Goro, o Shao Kahn, o Motaro, a Crônica. Tipo, como se você pudesse destrancar todos os chefões do jogo quebrados, tá? Tem que falar isso. Não são tipo versões nerfadas dos bonecos, não. Era os bonecos no talo de poder. E você tinha o Genetis, o Ômega Rugal, você tinha o Grizzled, o Clone do Zero, o Zero, o Ignis, o Gizzy e o Nightmare Gizzy, que é o Gizzy incorporado, meu amigo. Não é só o Gizzy, era o Gizzy incorporado, saca? Assim, eu até acho meio estranho como esse jogo não tem o Orochi, sabe? Tipo, no 2012 Limited Match, você tem o Genetis, você tem o Trio Orochi, mas não tem o Orochi. Meio insano isso, pra pensar, mas enfim, né? Eles fizeram um jogo assim. E o que acontece? Esse jogo, primeiro, eu sou gado de KOF, então obviamente eu vou falar que KOF é melhor que Marvel's Capcom 2. Mas assim, ele tem um fator de replay muito maior, porque você tinha, assim, mais personagens para desbloquear, mais galerias de arte para desbloquear. Eu sei que hoje em dia, é só você pegar a splash art do KOF na internet. Você pega um catálogo inteiro com o sketchbook dos desenhistas, do Shinkiro, não sei o que lá. Mas naquela época, que a gente não tinha internet, que a internet era escassa, a gente via essas artes oficiais do jogo, a gente só via por esses jogos, quando a gente destrancava. Então era sempre uma surpresa. É uma magia. E é um feeling que os jogos atuais não conseguem replicar. É algo que é muito daquela época. Saca? Eu sei que quando você compra, por exemplo, a coletânea de Castlevania ou a coletânea de Mega Man, você tem lá as artbooks dos personagens e tal, mas não é a mesma coisa, sabe por quê? Porque já vem no jogo. Não é uma coisa que você destranca. Você não tem aquela surpresa, aquela coisa de eu joguei, eu superei os meus limites e eu recebi algo, eu recebi uma surpresa. É até algo, uma parada, que eu fico feliz quando eu vejo esse tipo de coisa voltando em jogos de luta indie, como por exemplo o Pocket Bravery. Porque o Pocket Bravery ele tem essa coisa de quando você vai virando, você vai destrancando outros modos, como por exemplo outros personagens, o modo rodoviária, é uma coisa boa, é um feeling, é uma vibe que, cara, os jogos de luta atuais não conseguem replicar. Não que eu fale, ai, eu quero que as coisas, queria que as coisas continuassem do mesmo jeito que fosse, não. Cara, eu falo mesmo. Esse é o melhor momento, é o melhor ano dos jogos de luta, cara. Os caras lançaram Street Fighter 6, que é talvez o melhor Street Fighter de todos. Lançaram Tekken 8, que tá incrível. Mortal Kombat 2, que... Mortal Kombat 2. Mortal Kombat 1, que você pode jogar de Van Damme como Johnny Cage, né? É um jogo. Tá aí um jogo. Pelo menos, assim, um jogo em que eu possa jogar com o Omni-Man é um jogo da hora. Tá? Assim, não é um jogo horrível, mas poderia ter sido incrível, mas é um jogo bom, não é? Mas assim, tá sendo um ano absurdo pra jogos de luta. Tem esses que eu já falei, tem o Pocket Bravery, que teve uma campanha incrível, que foi apoiado, que foi abraçado pela comunidade, principalmente brasileira, de jogos de luta. Foi jogado pelo Justin Wong, foi jogado pelo Punk. Cara, assim, é um ano incrível. E eu entendo que os jogos de luta atuais, eles têm o seu valor, principalmente pela questão gráfica, propriamente dita, e pela questão de história também, sabe? Mas essa magia de você ter esse fator de replay, de você desbloquear coisas novas, é um feeling que só os jogos antigos de luta têm, saca? E é uma parada, cara, que eu tenho muitas lembranças boas com esses jogos, porque eu reunia meu amigo Rubens, Patrick, nosso amigo Tuan, e a gente ficava horas e horas e horas jogando, sabe? apelando. Quando a gente jogava o Naruto Ultimate Ninja 5, tipo, eu botava Tenten, aí o Patrick botava o Sasori, que tinha aquele especial que jogava um monte de espinho. Aí eu botava o Strike de Neji, que o Neji tinha um giro que conterava projétil, cara, assim, era umas apelação. É até meio paradoxal falar isso, mas assim, os jogos antigos, eles eram absurdamente quebrados. Os jogos atuais ainda são um pouco assim, mas pelo menos você tem patch de balanceamento. Os jogos antigos não tinham. Se o jogo fosse quebrado, ficava quebrado e é isso aí. É sobre isso e tome infinito da Angel na fuça. Mas é esse aspecto meio quebrado, meio surreal, que tornava esses jogos divertidos. Até, saca? Você pegar um personagem roubado, aí o teu amigo botava outro personagem roubado. Ou às vezes era até o contrário, né? Você tentava fazer um personagem que não era tão forte funcionar e tal. E a gente se divertia. E aí via, cara, eu lembro, eu tenho muita lembrança boa, principalmente com o Genazio Doom, sabe? Que foi um dos primeiros, se eu não me engano, o primeiro jogo de crossover de anime que você tinha Dragon Ball, One Piece e Naruto. E aquele jogo, ele tem um esquema muito específico para você desbloquear coisas nele, né? Que você fazia missões e lutava contra os personagens e você ganhava moedas, certo? E o que que acontece? No final do jogo, depois que você virava, você tinha tipo uma, digamos, roleta, né? E aí, qual que era o truque? Você tinha que ir botando moedas nessa roleta até ela bugar. E quando ela bugava, era certeza que você destrancava alguma coisa, sabe? Seja um personagem, seja um cenário novo. E assim, era até meio zoado, porque esse jogo todo era em japonês. Então a gente tinha que olhar a Wiki, ver o que tinha que fazer. A gente pegava o telefone, pesquisava, via na Wiki, e a gente tinha que descobrir o que tinha que fazer. Tá ligado? E cara, isso é. Assim. É uma coisa que naquela época, quando a internet não era algo rápido e acessível, era tipo, era toda uma outra camada de diversão que você tinha jogando esses jogos. Essa meio que magia de você ter que descobrir o que tinha que fazer para poder destrancar os personagens, e você descobria meio que na cagada o que cada personagem fazia, saca? Por exemplo, eu gostava muito de jogar de Sasuke no Ginásio Doom, porque ele tinha o contragolpe do Sharingan. Era ele e a Sakura, porque a Sakura nesse jogo ela tinha um macete que era muito forte. Porque assim, nessa época ainda, tipo, acho que Shippuden nem existia nessa época ainda. Então, o que que acontece? A Sakura, os golpes dela era tudo. Vocês lembram no início do clássico que a Sakura ela tinha tipo um alter ego? Então, nesse jogo, você luta, a Sakura ela usa o alter ego dela para atacar como se fosse um stand, tá ligado? Algo que, parando para pensar, não faz o menor sentido baseado no que a personagem se tornou. Então, assim, cara, são umas coisas que só nesses jogos mesmo que você vai ver. Então, existe, tem uma certa magia nesses jogos de luta antigo que os jogos de luta atuais eles não vão conseguir replicar. E eu até prefiro que seja assim, sabe? Porque os jogos de luta, para eles chegarem no patamar onde eles estão hoje, eles tiveram que passar pelos jogos antigos. Eu gosto de como os jogos atuais eles têm patches de balanceamento, sobre como os gráficos eles estão cada vez melhores, sobre como eles estão dando um foco mais acentuado na história, o que não significa que a história vai ser perfeita e tal. Até porque a gente está falando de jogo de luta, né, gente? Mas eu gosto de como eles estão dando esse enfoque maior, e principalmente, cara, tornando os jogos de luta até mesmo mais acessíveis, sabe? Porque se por um lado você tinha esse atrativo de você meio que descobrir o que cada boneco faz, o que às vezes tornava os jogos de luta mais para um público meio de nicho, é que o fator de entrada deles era muito difícil, sabe? Você vai pegar principalmente o 2002 antigo, cara, ele é um jogo muito, muito rápido, tá ligado? É um jogo muito, muito frenético. Sendo que naquela época você não tinha algo que é pra padrão dos jogos de luta atual, que é tipo o... tipo os trials de combo pra você aprender. Quando você queria aprender o combo, por exemplo, do Andy, você tinha que ir pro YouTube, ver um vídeo e você ter que aprender. Você não tinha ideia de como era o tempo de cada golpe, se você tinha que fazer antes ou depois. Se, tipo, você não tinha ideia disso. Você tinha que ver o vídeo várias vezes, tentar no treino até aprender. Saca? Então, hoje em dia, você tem os trials para você aprender a jogar os jogos de luta. Os jogos de luta, eles estão, digamos, mais acessíveis, sabe? E eu não digo, cara, nem isso. Ah, os jogos estão ficando mais fáceis porque a geração atual, pipipipipopó. Não, cara, eu quero que mais pessoas joguem jogos de luta, sabe? E assim, ter um jogo acessível não significa que ele vai ser um jogo mais fácil. Por que que eu falo isso? Porque jogos de luta não tem só a ver com a complexidade da execução. Tem a ver também com você saber fazer jogo neutro, você saber entrar na mente do oponente, fazer um shimmy, tá ligado? Você entender a matchup de um personagem com outro personagem, você entender o estilo de jogo de cada jogador. Então, ainda que você coloque os comandos para serem mais fáceis, não é porque os comandos são mais fáceis que o jogo em si vai ser mais fácil. Pra vocês terem uma ideia, Street Fighter V, ele comparado com o 4, ele é muito mais fácil de fazer os comandos, de fazer os combos. Mas aí experimenta você errar um golpe que seja. O cara vai pegar, vai te dar um crush counter, vai fazer um combo de mais de 50%. Isso se ele no meio do combo não ativar um V-Trigger e te matar, sabe? Fazer um combo lá maluco da Karin ou da Menat, quando tu vê o teu sangue evaporou, tá ligado? Então assim, não é porque o jogo vai ser mecanicamente mais fácil de aprender os golpes e os combos, que ele automaticamente vai ser mais fácil. Porque você tem que aprender espaçamento, tem que aprender matchup, tem que aprender o que cada personagem faz melhor, se um personagem consegue lidar bem com o outro, se você consegue fazer jogo mental, entrar na mente do cara pra fazer às vezes o cara tiltar, tá ligado? Então assim, é toda uma outra complexidade que assim... que é uma coisa que faz o jogo de luta ele ser até um quê meio de xadrez, sabe? Eu posso estar falando assim, porque jogos de luta, eles são como xadrez, não é como o seu Dotazinho, ai, não é como o seu FPS, não tô falando disso. Mas eu falo de uma... É uma, digamos, complexidade bem específica dos jogos de luta, sabe? Não, é uma coisa que eu não consigo descrever em palavras, sabe? Mas é algo muito do jogo de luta mesmo. Eu acho que é porque jogos de luta, eles são um dos poucos jogos online em que você joga um contra um. Eu acho que deve ser o único tipo de jogo online que você joga um contra um, tá ligado? Todos os outros jogos online, eles pressupõem uma mecânica de time. Você vai pegar MOBA, mecânica de time. Jogo de tiro, FPS, mecânica de time. Sei lá, Fortnite, mecânica de time. Among Us, por exemplo, mecânica de time. Um time um pouco diferenciado, mas mecânica de time. Então, o jogo de luta, ele é o único que você tem uma mecânica de gameplay competitiva no 1 contra 1, sabe? De uma maneira mais estrita. Claro que você tem Street Fighter League, que os caras vão montar time. Aí tem o time do Daigo, tem o time do Punk, tem o time do Tokido, tem o time do Menard. Mas em termos de gameplay, correto? Em termos de gameplay, é 1 contra 1, né? A Riot com o Project L tá tentando fazer uma mecânica um pouco diferente, sabe? Tentando trazer uma mecânica meio de tag, algo que é similar ao que já isso tem no Smash Bros, não sei porque eu não jogo Smash Bros, mas em termos, no limite, um jogo de luta convencional, vamos colocar assim, ele é um jogo 1 contra 1, sabe, de online, competitivo, tá ligado? Então esse é todo um outro nível que faz os jogos de luta funcionarem numa lógica bem específica deles mesmo. Então é uma coisa que torna os jogos de luta atrativos de uma forma bem específica, sabe? Então eu particularmente acredito que controles facilitados não tornam a experiência do jogo ruim, sabe? É até interessante para, por exemplo, pessoas que têm necessidades especiais aprenderem a jogar. Cara, eu achei muito da hora aquela parada de, tipo, terem, por exemplo, jogadores cegos que jogam Street Fighter 6, tá ligado? Aí tem todo um esquema específico de acessibilidade, mas eu não falo nem tanto de acessibilidade para pessoas com deficiência física, mas eu falo até para pessoa que, sei lá, ela quer ter a experiência de jogar um jogo de luta, mas ela não quer ter que ficar horas e horas e horas tendo que aprender frame data. Tipo, é interessante você aprender para você se desafiar, sabe? Mas eu não acredito que isso deveria ser algo obrigatório, tá ligado? Eu acho que deveria ser algo que a pessoa deveria sim escolher ter uma experiência com os jogos de luta de uma maneira mais casual, sabe? Deveria ser uma experiência boa para todos. Aí, se o cara quiser se aprofundar nisso, ele se aprofunda. Eu gosto quando o jogo ele me dá a opção tanto de eu querer me aprofundar em frame data, em tier list, em técnicas específicas, para tanto de eu simplesmente querer pegar, botar no arcade mode para poder esfriar a cabeça, para poder me divertir, pegar chamar os amigos para poder jogar um joguinho de luta, tá ligado? Então, em resumo, jogos de luta são muito divertidos, sabe? Não importa o quão quebrado e às vezes até meio feio um jogo seja, sabe? Jogos de luta, eles têm uma mágica que é só deles e é por isso que eu adoro esse tipo de jogo. Então, eu acredito que seja isso. Eu agradeço a você que está ouvindo esse podcast na rádio. Lembrando que lançamos episódios novos todas as sextas-feiras nos agregadores de áudio, Spotify, Anchor e iTunes. E todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, em radiohero.com. Acesse lá que tem artigos de hora, tipo cultura pop, geek, J-rock e tudo mais. Aqui é o Nesh. Tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima!